segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que tem o título Reencarnação. E hoje nós estamos aqui abordando a situação, a cena que se passa no quarto do Adelino e da Raquel. Eles foram dormir e o corpo está lá na cama dormindo e eles saíram em desdobramento. A Raquel encontra a avó dela, está conversando com a avó dela, que é um espírito bastante iluminado, e o Adelino, que sai em desdobramento, se depara com Sigismundo. Sigismundo é a pessoa que na vida passada chegou na vida do casal, se tornou amante de Raquel e matou o Adelino. E o tempo passou, agora Adelino e Raquel estão reencarnados e na programação deles reencarnatória tem como receber o Sigismundo como filho, justamente com o objetivo de resgatar a amizade. O Sigismundo, totalmente arrependido com o que fez, quer vir na condição de filho para resgatar esse amor, ajudar. E antes de reencarnar, o Adelino e a Raquel concordaram em receber o Sigismundo como filho. Quando reencarnaram, se encontraram, se casaram, e agora o Adelino intimamente não está querendo aceitar o Sigismundo como filho. Embora, antes de reencarnar, no planejamento reencarnatório dele, ele concordou com essa previsão. Isso é interessante porque nos mostra sobre o nosso livre-arbítrio, né? No momento que nós estamos lá no mundo espiritual, às vezes é até mais fácil concordarmos com algumas coisas, porque estamos cercados daquela vibração de amor, de compreensão e tal.
E estamos com a lição em mãos, né? A questão do esquecimento do passado é fantástico por causa disso. A gente necessita voltar por quê? Porque é igual a prova. Quando eu estou me preparando para a prova, eu estou ali com o livro, eu estou com a anotação, né? Eu estou muitas vezes agora, então, com recursos que tem, eu estou lá na internet, podendo pesquisar. Às vezes eu tenho até o desenhozinho para o professor ver no quadro, está tudo na minha mão. Isso leva muitas vezes o aluno, né? A gente que é aprendiz, a falar assim, eu sei tudo, né? Eu sei tudo que estaria à mão. Mas na hora que eu vou fazer a prova, está tudo fechado, tudo guardado. Pelo menos dentro da questão honesta, é assim que a gente faz. E aí eu vou estar diante de uma questão que eu não sei qual é, para aplicar tudo aquilo que eu sei. Às vezes a gente não fala assim, deu um branco. O que é dar o branco, gente? É porque na hora, entre a teoria que eu tenho em mãos e a aplicação da teoria, vai uma distância, né? Vamos à distância de quê? De conscientização daqueles valores, de reflexão sobre aqueles valores. Às vezes eu só decoro o texto. Eu decoro o texto. Aí aparece uma palavrinha diferente, assim, pronto, né? Diferente. Não dá para fazer nada. Agora, quando eu vivencio aquele texto, quando eu aprofundo, e como é que eu aprofundo, gente? É vivendo. Então, no plano espiritual, eu estou até com um espírito que já conseguiram, que já passaram, tem um estímulo, né? Aí eu penso que sei. Quando eu reencarno, que aí está fechada ali a cola pelo esquecimento, é que eu vou ver se eu realmente sei, né? Se eu aprendi.
Exatamente. E agora, no quarto, o Adelino, em desdobramento, se depara com o Sigismundo e leva um choque, né? E aquele choque remete ele ao passado. Então, como as vibrações dele registradas desde aquela época vê o Sigismundo como um inimigo, quando ele olha para o Sigismundo, ele vai ao passado inconscientemente e reconhece nele o inimigo. Mas o Sigismundo está ali completamente entregue e querendo resgatar a sua falta. E o Alexandre, que é o mentor, conversa agora com Adelino, falando o seguinte: Adelino, contempla o Sigismundo que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. Ou seja, esse diálogozinho, esse pequeno diálogo aí do Alexandre, é forte, que nós podemos agora trazer esse diálogo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Pense você que está nos ouvindo sobre um desafeto seu na sua família. Vamos nos colocar dessa situação, né? Porque é aqui que acontece. O Adelino está vendo no Sigismundo apenas um desafeto. E o Alexandre, que é o mentor, está fazendo com que ele reflita sobre isso. E também está querendo que nós, também, que a gente faça essa reflexão em cima dos nossos desafetos. Contemplar quem te pede socorro. Aí alguém pode estar falando assim: ah, mas os meus desafetos não me pedem socorro. Às vezes a gente não escuta o pedido de socorro.
As vozes mudas, né? A gente, o programa gravado, então nós estamos ali no céu, no trabalho do Encontro de Livros Espíritos, e nesse encontro a gente vai o chamado Encontro de Carnaval, a gente vai trabalhar aquela questão do livre-arbítrio, né? Se eu sou livre para crescer, como é que eu posso crescer? Esse amadurecimento do senso moral. E uma das questões é isso, é se colocar no lugar do outro. Que é uma coisa dificílima, porque às vezes eu coloco o outro no meu lugar. E a gente citou um exemplo dentro do estudo, que é uma companheira muito amiga nossa na casa, e ela não liga para doces, né? Ela acha até engraçado, ela viaja, traz um docinho para mim, ela acha muito engraçado alguém gostar de doce, porque ela não liga para doce. E eu sou formiguinha, né? Gosto muito de doce. Então a gente começou a fazer um exemplo assim, olha só. O que é a gente se colocar no lugar do outro ou se colocar no meu lugar? Então, como eu gosto de doce, eu chego para a companheira, né, para nossa Zezé, e falo assim: aqui, Zezé, eu trouxe esses doces aqui que são uma delícia, é o melhor que eu pude fazer e trazer para você. Aí eu levo para ela uma caixa de doce que eu fiz, que passei, aquele carinho todo, tudo isso. E ela vai receber e vai falar assim: ah, obrigada, Deus, mas eu vou dar, né, pra minha filha, né, agora pro meu filho e pro meu marido, eu não posso estar, que tá com sobrepeso e tudo isso. Eu vou falar assim: puxa vida, tive tanto esforço em dar pra ela o melhor e ela tá se desfazendo, quando na verdade, o que eu fiz? Eu coloquei o outro no meu lugar, né? Como se eu recebesse, eu ia gostar, eu dou pro outro aquilo. Agora, se eu sair do meu egoísmo para perceber o outro, eu vou ver o quê? Ih, peraí, fulana, doce com ela não tem vez, né? Eu vou fazer um salgado, lanchar um salgado, vamos fazer qualquer coisa. Então, gente, a dificuldade nossa, quando ele fala, coloca-se no lugar do inimigo, é porque a gente coloca o inimigo no lugar da gente. E aí a gente não resolve, porque o outro não é igual a gente. A gente se colocar no lugar do outro é sair da gente mesmo, procurar entender aquilo que o outro gosta, como o outro pensa, como o outro sente, e oferecer ao outro o que ele precisa, que é aquilo que a Berenice falou: nem sempre o pedido de socorro é verbal.
E às vezes é até camuflado em rebeldia.
E agressão, exato.
Quantas vezes eu lido com criança, e quem lida com criança sabe disso. Muitas vezes a criança, ela faz uma pirraça enorme, quando na verdade ela quer sentar no seu colo. Ela sabe que tem alguma coisa incomodando ela, que ela não sabe exatamente o que é. E nós, adultos, muitas vezes, tem até música, né, que fala que a gente fala não quando quer falar sim, e a gente faz uma confusão danada. Nós mesmos nos confundimos o tempo inteiro. Muitas vezes nós queremos falar uma coisa e falamos outra, e isso em relacionamento também acontece muito. E o Alexandre está aqui convidando o Adelino para esse aprendizado, se colocar no lugar do outro. Porque ele fala, olha, observa o estado de humilhação e necessidade. E muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso desafeto e identificamos um estado de humilhação e necessidade, muitas vezes isso nos dá o quê? Uma alegria, porque está vendo que o outro está sofrendo. É interessante porque se nós sentimos bem-estar, alegria, quando percebemos que o nosso desafeto está se dando mal em alguma situação, isso é muito grave. Porque às vezes a gente fala, bem, é o tal do bem feito.
Viu, fez comigo, ó, agora está pagando.
Né? É, se nós temos o hábito de falar isso, bem feito, viu só como é, acontece, como a justiça divina é, tarda, mas não falha. Se nós alguma vez já falamos isso, ou se nós temos o hábito de falar isto, é um momento de refletirmos muito, porque isso nós estamos cavando para a gente um buraco muito escuro, de muita solidão. Porque, na verdade, nós temos que pensar, se colocar no lugar da outra pessoa, mesmo que a pessoa nos fez um mal. Mas vamos nos lembrar, não existe vítima inocente. Se nós fomos vítima em alguma situação, com certeza, inocente na história, nós não estamos. Porque senão, onde estaria a justiça divina? E ele fala, né? Imagine-se na posição dele e reflete. Essa frase tem que ficar assim na geladeira. Para toda vez que formos abrir a geladeira, a gente leia. Imagina-te na posição dele e reflete. E o conselho que o Alexandre está dando para o Adelino, que é um conselho para todos nós. Meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. E muitas pessoas nos procuram através da reencarnação como filho, como neto, ou um parente que chega, a sogra, a nora, um funcionário que chega. E alguém pode estar perguntando assim, mas vem cá, eu não sou espírito superior, eu vou virar então a Madre Teresa de uma hora para outra? Não, não é isso. Mesmo porque nós só vamos conseguir fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Mas é importante que nós já comecemos a fazer o trabalho de percepção, de identificar quem nos pede socorro. Se você não consegue ainda dar esse socorro, então peça ajuda aos amigos espirituais para que eles socorram. Isso. Faça uma prece intercessória, tipo, olha, meu mentor Jesus, eu identifico o fulaninho que está me pedindo ajuda, mas eu tenho uma mágoa, eu tenho ódio, eu não gosto da pessoa. Mas me ajude a não sentir essa mágoa. Me ajude a não ficar alegre pelo fato dele estar sofrendo, porque ele é um desafeto. Então, Senhor, eu faço uma prece de intercessão. Ajude ao fulano. Porque você entrega aquela situação e busca a sua compreensão. Este é o grande lance, porque o ideal era que se nós todos pudéssemos agir de uma forma o quê? Com o coração, perdoando os nossos inimigos. Aí no final do estudo desse livro sairíamos todos volitando. Opa. Espíritos superiores. Mas se não conseguimos executar, colocar na prática essas lições, nós já sabemos que nós temos o recurso de das preces intercessórias, entregar para Deus. E aí, o interpelado, né, o Adelino, voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou, oh, mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Ou seja, este, na verdade, é o que aconteceu na vida passada, que ele registrou e está trazendo com ele até agora, né? E é interessante que nós estamos vendo aqui dos dois, quem é que está sofrendo? É ele, apesar dele ter sido a vítima do passado, ele é que está sofrendo.
Ele está ansioso, né? Ele está com medo. E aí a gente vê uma característica interessante, que é essa nossa ansiedade. E muitas vezes nós confiamos muito mais na concretização do mal, né, do que na presença de Deus na elaboração do bem. Isso dá pra gente uma ansiedade danada, né? Por que é que na hora que eu estou lá no trânsito acontece alguma coisa, eu fico com muito medo que a coisa me atinja? Eu nem penso assim, mas tem tanta gente, né? Se estiver no cabimento da lei, acontecer comigo, vai acontecer. Mas todos nós estamos assim, a gente coloca como foco e muitas vezes essa nossa ansiedade, essa nossa certeza que o mal vai acontecer, acaba atraindo uma situação que não era nem do planejamento, mas foi pela nossa vibração que criou um campo magnético favorável para que o mal aconteça, né? Isso dá uma ansiedade, dá um estado de sofrimento muito grande.
Exatamente. E esse sofrimento que o Adelino está passando agora não está no projeto reencarnatório dele. Ele está...
Pelo contrário, ele está às portas de uma solução. Olha que coisa interessante, né?
Isso.
A gente tem um problema, está às portas da solução, e aí na hora que está para solucionar, a gente pode degringolar tudo, né? Dependendo da postura.
Exatamente. Esse caso do Adelino é um caso que nós temos assim que meditar muito sobre ele, porque muitos de nós podemos estar passando agora essa situação, ou daqui a pouco vamos nos defrontar com uma situação parecida. Ou seja, as portas da solução do nosso problema, nós vamos estar num sofrimento muito grande, porque estamos trazendo um registro aí muito forte. E que o Adelino está se agarrando a esse registro, que ele não quer abrir mão da dor dele. Olha que coisa interessante. E aí, vamos refletir, será que eu não quero abrir mão das minhas dores, dos meus sofrimentos? Porque quando a gente se faz de vítima, nós temos um lucro, nós ganhamos alguma coisa, porque quando a gente não ganha, a gente
abandona.
É. Quando nós somos vítimas e falamos, eu sou vítima, tadinha de mim, é porque alguma coisa nós estamos lucrando. Ou nós estamos manipulando familiares, ou nós estamos, assim, camuflando a nossa preguiça, camuflando as nossas necessidades. Às vezes uma pessoa está com preguiça e aí ela começa, é que eu estou com a dor aqui na perna. Isso. Ou então, eu não vou trabalhar não, porque lá tem uma pessoa que é muito chata. Eu até quero ir para o centro espírita ou para a igreja, sei lá, para onde for. Mas tem uma pessoa lá que é muito chata, então eu não vou não. Ou seja, a pessoa está camuflando a preguiça dela com uma outra situação. Isso. E é importante, porque nós vamos nos sabotando. Nós estamos vendo aqui o Adelino sabotando a felicidade dele, né? Por quê? Ele está querendo ser o coitadinho da história. E ele, o André Luiz fala: compreendi que a aproximação do Sigismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, Adelino, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava, no plano emotivo, as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas.
E aí vem uma outra questão que a Joana de Ângeles, no nosso livro, né, que ela fala dos conflitos, né, dos tormentos. Eu não estou lembrando, mas é conflito ou tormentos, é uma coisa assim, desculpem, mas a gente, num outro programa, a gente deve trazer o nome, em que ela fala desse conflito, desses tormentos perturbadores que ocorrem em nós. Ela diz o seguinte: toda experiência que for bem vivida, olha só, toda dor, todo sofrimento bem vivido vai ter como fruto a experiência, mas não a ansiedade, o conflito. Então, quando eu começo a me aproximar de uma situação que me dá ansiedade e conflito, é sinal que eu necessito elaborar aquela experiência, vivenciar aquela experiência. Por exemplo, desencarnação. Se a gente vivencia aquele processo, né, que hoje a ciência coloca da questão da elaboração do luto, tudo isso, eu no final vou ter só saudade. E saudade, o que é, gente? É uma lembrança boa. Você pode até chorar de alegria por ter vivenciado aquela convivência. Mas se a gente não elaborar, a gente vai ter o quê? Desespero. toda vez. E o que, que é esse desespero? Quase sempre é o fruto da culpa do não feito, né? Então, ao invés de procurar, você, ah, mas eu poderia ter feito, eu poderia ter isso assim, assim, então eu vou trabalhar, eu não trabalhei aquilo. E aí, aquilo a gente desencarna, e em outra encarnação, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter medo do contato, quando se aproximar uma situação semelhante, o coração vai bater, eu vou ficar ansiosa, vou procurar, como a Berenice falou antes, dar desculpa, né, Berenice? Eu vou procurar uma desculpa, eu vou ficar até doente para não viver aquilo, porque aquilo na minha alma não foi trabalhado, né?
Exatamente. Então, aqui ele está falando sobre esse plano emotivo que ele está trazendo aí de outras vidas, e vamos refletir sobre esse nosso, o nosso plano emotivo. E aí o André Luiz fala que o Alexandre, né, está ali percebendo todo o sentimento do Adelino, e o Alexandre então está falando: Adelino, não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas, sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade.
Eu achei muito bom esse texto, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala, né, os últimos serão os primeiros, tem aquela lição dos obreiros do Senhor. E a gente, muitas vezes, só identifica o mal, né? Vamos colocar agora até com uma outra questão, que é a questão da seara religiosa. Ah, mas afinal de contas eu vou deixar minha igreja, eu vou deixar meu centro, porque afinal de contas o fulano é assim, o ciclano é assado, o outro atrapalha e tudo isso, né? E como é que eu posso fazer o bem ou trabalhar no bem se soar mal à minha volta? Olha a fala de Alexandre. É sempre possível transformar o mal em bem quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. E aí, quando nós falamos em capítulos anteriores do planejamento reencarnatório, né? A gente é de pensar nessa fidelidade ao Senhor, porque, afinal de contas, a nossa vida não é para servir a A, B ou C no sentido profundo. A nossa vida é para a gente aprender a lei de Deus, né? Essa fidelidade ao Senhor. E para isso, tá lá no Evangelho, eu vou ter que calar muitas vezes melindres, as opiniões pessoais, os caprichos, para que a obra do Senhor não sofra dano. Quando fala a obra do Senhor, eu fico achando a obra do Senhor no outro. Mas é a obra do Senhor em mim, né?
Exatamente.
Qual é o objetivo da vida, da reencarnação para mim mesma?
É. E o Alexandre faz aqui dá um conselho para o Adelino e para todos nós. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. Veja bem que o Alexandre está usando o verbo permitir, ou seja, ninguém está obsidiando Adelino, ninguém está querendo o mal do Adelino, ele mesmo está permitindo esse sofrimento. E vamos nos questionar, eu estou permitindo a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da minha alma e estou sofrendo? O que que eu estou permitindo na minha vida? Vamos refletir sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.